E eu quero começar pregando em Provérbios 16, 33. Provérbios 16, 33. Veja esse versículo. Muitas vezes nós temos algumas questões. Como é que funciona? O homem faz a parte de dele, Deus faz a parte de Deus, ou é o homem que... sou eu que sou responsável, ou apenas eu sou responsável? Qual é a minha parte? Qual é a parte divina em um processo como esse eleitoral, como um processo muitas vezes na sua empresa, no seu casamento? Essa é uma pergunta que traz muita curiosidade. Qual é o papel do homem e qual é o papel de Deus? Abre comigo e vamos ler. Diz assim, Provérbios 16, 3:3. Diz assim: a sorte se lança no regaço. O que é regaço? Eles usavam um tanque de cimento, onde eles jogavam a sorte. Às vezes era uma flecha para cima, aquela flecha ia e voltava e batia, né? Quando eles acharam a tribo de Acã, que foi quem pecou, eles fizeram 12 tribos, 12 nomes quadrados, tipo um sol no chão, um girassol, com o nome de cada tribo, e jogaram a flecha. A flecha subiu, ela desceu e bateu na tribo de Judá. Aí tiraram as outras tribos, fizeram de novo com o nome dos príncipes e bateu no nome do pai de Acã. Então, isso é a sorte. Às vezes, lembra quando Jesus morreu, né? Judas se suicidou e eles tinham que colocar um discípulo no lugar, para se tornar apóstolo. O que eles fizeram? Tiraram sorte. Estranho, né? Coisa que para nós é completamente absurdo hoje. Mas eles acreditavam, desde o judaísmo, eles acreditavam que a sorte não existia. Existia a bênção. Ah, eu fui sorteado. Não, você não foi sorteado, você foi abençoado. Então, para eles não existia sorte. Mas a palavra sorte é porque é uma bênção incerta. Você não sabe se vai acontecer, você não sabe se não vai acontecer, você não sabe se vai dar certo, você não sabe se vai dar errado. Então, quer dizer, para nós que está envelopado, né? Para nós que está obscuro, nós não sabemos o que vai acontecer. Então, quando nós queremos uma bênção, mas essa bênção ela está desconhecida, ela está encapsulada, chama regaço. Ela foi lançada no regaço. Ela foi naquilo, né? Ela agora está lançada. Mas olha a parte B desse versículo. A sorte você lança no regaço. Mas olha a parte B. Mas do Senhor procede todo resultado. Do Senhor procede toda decisão. Muitas vezes nós falamos, não, eu só aceito o que é bênção se for do jeito que eu quero. Só aceito que se é bênção se for como eu estava esperando. Mas aí vem na contramão, e aí? Eu lembro quando eu fiz o vestibular, né? E eu, assim, não tinha muito tempo para estudar. E eu falei, Deus, se o Senhor me quer no curso de física, eu vou passar. Eu vou dar o meu melhor e te entrego nas tuas mãos. E eu disse, olha, Deus falou comigo que eu vou passar, e vou passar muito bem colocado. Quer dizer, eu fui e fiz a prova. A sorte foi lançada. Não foi sorte, foi o meu trabalho foi lançado. Aquilo que eu poderia fazer, eu fiz, né? A sorte foi lançada. E o resultado, eu passei em nono lugar em toda a faculdade. Então, quer dizer, a decisão veio do Senhor. Quando você tem alguma decisão, faça o que você puder, faça o seu melhor, e o resto a vontade de Deus vai guiar você. Se for o melhor, você vai entrar. Se não for o melhor, Deus não vai deixar você e vai te guiar por outro caminho que vai ser bem melhor. Muitas vezes as pessoas ficam pensando, né? Ah, meu Deus, foi mal. Ah, aconteceu um infortúnio na minha vida. Aconteceu algo inesperado. Aconteceu algo que não podia ter acontecido. Escuta, veja esse versículo. Olha, Gênesis 50, 20. Que é uma tragédia maior do que essa. Gênesis 50, 20. Quando Deus levou Davi por caminhos dolorosos. Deus levou José por caminhos dolorosos. Deus levou Elias por caminhos dolorosos. Eles, no primeiro momento, assustou-os. No primeiro momento, ele diz: meu Deus, que é isso? Deus não está nisso, isso é do diabo. Eu vou amarrar isso. Não, olha o que José fala. Muito tempo depois, veja o que José fala. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Já pensou, você ter sua família planejando o mal contra você, né? Eles engendraram o mal, eles pensaram no mal, eles projetaram o mal. Aí você pode dizer, foi culpa de fulano, foi ele que fez, foi... Nós, seres humanos, somos mestres de procurar culpado. Procurar culpado. Ah, foi fulano. Ah, foi ciclano. Ah, foi beltrano. Ah, eu não consegui porque eu não sou feliz por causa dela. Não existe culpado na minha vida. Aqui ele diz: vocês intentaram o mal contra mim. Claro que isso aí foi muitos anos depois. Foi quase 30 anos depois. Claro que tinha passado toda uma trajetória. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora e que se conserve a vida de muita gente. Vocês pensaram o mal, vocês projetaram o mal, vocês trabalharam para o mal, mas Deus que sabe todas as coisas, que governa todas as coisas, ele virou, ele projetou, pegou o mal e fez para bem. Para bem, como estáis vendo, e para a salvação de muita gente. Deus honrou José. Deus colocou José como governador. Deus exaltou José. Mas, não foi o suficiente. Deus não estava de olho em José. Deus estava de olho nas pessoas para abençoar, para ajudar, para fortalecer, para suprir milhões de pessoas. Agora, eu concordo, não é fácil você trabalhar sua cabeça de um resultado, de uma expectativa positiva para uma expectativa negativa. Não é fácil, porque você está, não, eu vou passar, não, eu vou passar no concurso, não, vai acontecer isso. Aí de repente você vê um resultado diferente da expectativa, para você trabalhar sua cabeça, não é fácil, não é simples, concordo. Mas prova a nossa fé, prova a nossa confiança no Senhor. Simplesmente Deus tem novas estações, simplesmente Deus tem novas estações na vida. Novo momento, nova circunstância, nova realidade. Quantos podem dizer amém, Jesus? José viveu isso como ninguém, José experimentou isso como ninguém, José provou isso como ninguém. Imagina um menino bem criado, filho do papai, caçula, né, inocente. De repente ele cai, os irmãos pegam, vendem, né, e ele vira escravo. E só pancada, pancada. Ele dizia: cadê Deus? Onde está Deus? Onde está o governo de Deus? Onde está a soberania de Deus? Onde está? Não, Deus esqueceu de mim. Não, acabou a vida para mim. Não acabou. Quando Deus quer levar-nos para um propósito, Deus não, ele não... vacila em às vezes mudar, né? Mudar a situação, a expectativa, e nos pega meio assim: ah, que é isso? Ah, meu Deus, como? Ah, para ele tudo é tranquilo, para ele nada a mais, para ele, né, é algo absolutamente dentro do plano, do propósito, do contexto, daquilo que ele tem. Esse Provérbios 16:33, a sorte se lança, né? Você vai fazer o concurso, vai fazer a sua parte, né? Você vai, faz aquilo que você tem que fazer, cumpra a sua agenda. Agora, tem muita gente que diz: não, Deus vai fazer, amém. Eu gosto de fé, eu sou um homem de fé, mas eu entendo que o resultado final é que mostra a vontade de Deus ou não. Não é a minha fé me capacita a fazer a minha parte. Diga, mas o resultado é que mostra se é a vontade de Deus ou não. Não, então eu não preciso de fé. Querido, a fé não pode substituir o panorama, o panorama natural. A fé me dá força para mim fazer a minha parte. O resultado é que vai saber. Quantas vezes Davi disse, eu estou nas mãos do Senhor. Se Davi dizia, eu estou nas mãos do Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu coração, né? Nas tuas mãos. Ele disse, tinha fé, muita fé, mas ele era consciente do governo, do domínio de Deus pelas circunstâncias. Então, as circunstâncias vão abrir porta para você e as circunstâncias vão fechar portas. As portas que se fecharem, não chore por elas. Não chore por elas. Por quê? Porque se elas fecharam, é porque Deus não queria que você entrasse lá e Ele tem coisas diferentes e melhores para você. Não soma para o teu propósito. Lança a sorte no lugar. Faz o que Deus te chamou para fazer. Vai cumprir a sua agenda. Vai fazer o seu propósito. Faça aí. O resto é com Ele. Aí a vontade dEle vai aparecer. Eu amei essa parte final. Tem uma tradução minha. Deixa eu ler para vocês. De Provérbios. Eu vou voltar em Provérbios 16. Olha essa tradução. Diz assim, ó. A sorte... Não, pera, a sorte se lança no regaço, lagar, mas do Senhor procede toda determinação. Na minha tradução, tirou a palavra de Provérbios 16:33, tirou a palavra decisão e entrou a palavra determinação. Ou seja, Deus determina todas as coisas. Você acha que é sorte? Você fala, é bênção, foi uma bênção, não, foi bênção sim, claro que foi bênção, mas foi a determinação do Senhor, porque isso é bom para você, isso alinhou com o seu propósito, isso é o que Deus tinha, isso é o propósito que Ele preparou para você. Deus vai colocar você em portas novas, Deus vai te colocar em territórios novos, Deus vai honrar você, e as portas que não abrirem, não chore por elas. Tem uma música secular, pensa em mim, liga para mim, não liga para ele, lembra? Não, como é que é? Não chore por ele, não chore por ele. Não chore pelas coisas que fecharam, não chore pelas portas que fecharam, chora não. E claro que a música fala sobre romance, homem e mulher, não, eu sei, esquece isso, mas pensa na lição, quantas coisas você perdeu e você fica chorando, não chora por aquilo não. Se fechou, é porque Deus não tinha, não era a determinação de Deus para você. Se fechou, não é porque Deus tinha, aquilo não era o caminho. Você não está no altar, você não está na oração, você não anda com Deus, você não é fiel no dízimo, você não é fiel na oferta, você não anda com o Pai, ando. Fechou a porta, fechou. A namorada foi embora, o noivo entregou a aliança. Escuta, ele não era noivo, ele era laço. Ela não era namorada, ela era laço. Ia ser um desastre para você. Ai, eu achei que eu ia passar na seleção do trabalho, né? Eu mandei meu currículo, estava tudo dando certo. De repente fechou a porta. Ah, vou chorar. Não chore. Vem para cá e chore para Deus te levar a abrir a porta naquilo que é teu. Aquilo que é teu ninguém rouba. Aquilo que é teu Deus te deu e ninguém te tira. Aquilo, a bênção que Deus determinou para você vem por determinação dos céus. Não chore pelas coisas que saíram da sua vida. Creia no propósito que Deus ungiu para você. Quero te dar o último versículo de hoje para encerrar. Neemias 13:2. Neemias 13:2. Aí você vai falar, não, bispo, e a maldade do homem, peraí, e o poder do diabo, né? O senhor falou do homem, tudo bem. Os irmãos de José venderam ele e Deus estava atrás da maldade deles, tá bom. O homem, maldade dos irmãos de José, força do homem. Mas e o poder do diabo? E quando o diabo fecha uma porta para você, para mim, bispo, como é que eu sei que foi Satanás que fechou? Que foi, né, ou que não foi Satanás, mas foi o desígnio de Deus? Boa. Então, veja aí. Boa pergunta. Veja em Neemias 13:2. Porquanto, pega no primeiro para mim, 1 e o 2. Diz lá, naquele dia leu para o povo de Israel no livro de Moisés, e achou-se escrito que os amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto eles foram amaldiçoados, eles nunca iam se converter, ninguém ia aceitar Jesus, ninguém ia ter uma bênção de Deus, eles não podiam entrar na casa de Deus. Por quê? O que que esse povo fez? Que gravidade foi o que eles fizeram? Eles não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Ou seja, Israel, irmãos deles, irmão de sangue, né, primos, precisaram deles na hora da batalha, na hora da luta, ao invés deles estenderem a mão, eles cooperaram com o inimigo. Eles cooperaram com o inimigo. Nunca coopere com o inimigo na vida do seu irmão. Mais forte, nunca coopere com o inimigo na vida do seu irmão. Se ele precisar de pão dele, se ele precisar de água dele, mesmo que ele tenha feito mal para você, não cobre isso. Seja bondoso, traga a bênção de Deus. Isso será bênção para você. Eles não saíram com pão e água, mas assalariaram contra eles Balaão, bruxo. Contrataram um bruxo para amaldiçoar Israel. Esse bruxo chamava Balaão. Está vendo? Poder, o bruxo faz bruxaria, são demônios. Esse bruxo começou a lançar maldição e demonismo e tal, e isso e aquilo. Vírgula. Maldição para os amaldiçoar. Tem gente que não gosta de você, pode fazer trabalho de macumba, pode lançar palavras maldosas, pode ter ciúmes, pode ter isso, pode ter aquilo, vírgula. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. O homem pode jogar você fora, como os irmãos de José. Demônios podem vir na boca de um bruxo para amaldiçoar você. Não funciona. Deus não vai deixar, porque Deus vai virar aquela maldição para bênção na sua vida. Eu não sei quais são as suas guerras mentais, batalhas na mente. Tem gente fazendo macumba contra mim, tem gente me amaldiçoando, tem gente querendo meu mal, tem gente querendo fechar portas, tem gente querendo isso, tem gente... Eles podem querer o que quiser. Deus está em cima, nas alturas, e Ele só permite tocar você o que for para propósito da sua vida. O que não for, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te abençoa, e mais ainda, Ele vira aquilo que foi a maldição para o bem na sua vida. Ele vira aquilo que foi maldição, aquilo que foi golpe, Ele abre uma porta, Ele abre alguma coisa, e aquilo acaba sendo bom para você, acaba sendo benéfico para você, acaba sendo uma promoção para você, acaba sendo uma nova opção para a tua vida.